O período de estiagem aumenta o risco de incêndios às margens das rodovias e exige atenção redobrada de quem está na estrada. Desde o início da concessão, a EPR já prestou apoio em mais de um número volumoso de ocorrências desse tipo. Além dos danos ambientais, a fumaça também pode reduzir drasticamente a visibilidade, elevar o risco de acidentes e até comprometer a estrutura da rodovia. Nesse sentido, também eu converso nesse momento com o nosso convidado, Osni Gomes, coordenador de tráfego da EPR Iguaçu, para nos trazer orientações em relação a como conduzir com segurança pelas estradas paranaenses, sobretudo em situações em que houver esse focos de incêndio ou alguma coisa que prejudique a visibilidade dos condutores. Osni, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Eu agradeço a oportunidade e bom dia a todos os nossos ouvintes aí.
Qual é o volume de ocorrências já atendidas pela EPR desde o início da concessão, quando estamos falando de incêndio nas rodovias?
Marcelo, nós já atendemos de maio de 2025 a maio de 2026 mais de 310 ocorrências de focos de incêndio.
Existe algum trecho do estado do Paraná, da concessão da EPR, que tem registrado com mais frequência esse tipo de ocorrência, já que estamos num período de estiagem, ou alguma região que acaba sendo mais vulnerável?
Nós temos, na concessão, Marcelo, que hoje são 662 quilômetros de rodovia, a gente não tem um ponto específico, já que a nossa rodovia ela corta bastante áreas rurais. Então, é onde demanda mais, nós entendemos que seja nas regiões mais frias, onde a vegetação ela acaba secando muito com o tempo de geada, e isso também facilita muito os focos de incêndio. Então, nós temos bastante na região dos Campos de Guarapuava, o próprio a região de Cascavel, de Francisco Beltrão, são regiões assim, que demandam mais do nosso recurso de combate a esse tipo de ocorrência.
Na maioria dos casos, Osni, esses incêndios eles têm origem em causas naturais ou boa parte deles são ações humanas?
Nós temos as situações climáticas, Marcelo, que elas favorecem, né? Mas também a grande maioria que nós percebemos é ação humana, com o descarte de principalmente bitucas de cigarro ao longo da rodovia. Então, junta ali uma umidade seca, tem períodos de estiagem, não é o caso desse ano, esse ano está um pouco atípico, mas historicamente, os anos anteriores, a estiagem nessa época era maior. Então, tudo isso combina para que o foco de incêndio se inicie às margens da rodovia.
E como funciona o trabalho das equipes da EPR quando um foco de incêndio é identificado às margens da rodovia? Certamente, aqui também os condutores acabam também fazendo esse papel de reportar a situação até as equipes da EPR, mas quais são os procedimentos que são adotados ali dentro desse protocolo?
Perfeito, Marcelo. Nós temos equipes preparadas para prestar atendimento de combate a princípios de incêndios. Então, nós reforçamos também nessa época as vistorias, as inspeções, as margens da rodovia e atuamos assim que chega a informação para a concessionária. E essa atuação ela vem em conjunto com outros órgãos, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiro e Defesa Civil. E nós até pedimos aqui para os nossos ouvintes que nos informem. Viu um vestígio de fumaça, entre em contato com a concessionária através do 0800-277-0163, para que nós possamos, de imediato, deslocar a equipe para o local para combater esse princípio de incêndio e evitar que ele se propague e acabe se transformando num grande foco de incêndio.
E, Osni, aqui vale um alerta também, porque alguns condutores talvez relativizem o impacto da fumaça, da falta de visibilidade, ou no caso, por exemplo, em alguns pontos na descida para a serra, a neblina, a ausência de uma visibilidade que seja adequada para o bom trânsito nas rodovias, isso acaba podendo trazer aí problemas graves, como o risco de acidentes ou alguma coisa nesse sentido. Então, é importante que o condutor ele não cometa esse erro de insistir conduzir o veículo se a via estiver com a visibilidade comprometida, seja pela fumaça ou pela neblina.
Perfeito, Marcelo. Uma das grandes consequências do foco de incêndio é a diminuição da visibilidade. Então, é prudente que todo usuário, condutor que estiver se deparando com uma situação desse tipo, tenha, primeiramente, calma, né? reduza ali a velocidade do seu veículo gradativamente, evite freadas bruscas e busque já, numa situação ali rápida, um local seguro. Não é aconselhável também que pare no acostamento ou sobre a pista, porque isso também pode desencadear sinistros, né? Então, nós pedimos que todos tenham ali a consciência de buscar primeiramente um abrigo e nos avisar, assim que identificar algo ali que comprometa. E na neblina, o mesmo fator. Nós temos hoje, ainda estamos passando por um período de inverno, né, Marcelo? Então, é muito comum nas primeiras horas da manhã e na madrugada, ter trechos ali com neblina. E o motorista, ele às vezes é pego de surpresa. Ele tem que tomar uma decisão ali muito rápido, porque a névoa, ela acaba tirando a visibilidade como um todo, ela não é gradativa, né? Então, é importante que o usuário que se deparar com a situação dessa também tenha calma, reduza a velocidade de forma gradual e mantenha os faróis baixos, né? O farol alto, ele prejudica mais, porque ele reflete na neblina, acaba causando mais ofuscação ali para a visibilidade, e que ele procure um ambiente, um posto de combustível, até mesmo uma base da concessionária. Nós temos hoje 11 SAUs distribuídos aqui ao longo da nossa concessão, aonde ele pode dar uma pausa, esperar ali o tempo melhorar para ele poder seguir uma viagem com mais segurança.
Muitos condutores jogam, claro, as bitucas de cigarro pela janela do veículo e às vezes não se dão conta que uma atitude tão simples aparentemente pode causar aí um problema, um prejuízo tão grande. E aqui eu quero trazer um aspecto sobre essa prática, Osni, que se o condutor ele for identificado, ele poderá responder por crime ambiental, correto?
Correto, Marcelo. Hoje tem, sim, a lei tem artigos, né, que penalizam aquele que propositalmente vai causar algum tipo de mal cuidado com o meio ambiente e também com a segurança viária. Então, se for identificado, pode sim responder pelo seu ato.
Quais são os contatos, também aproveitando a oportunidade, claro, e reforçar para quem está nos acompanhando, muitos inclusive na estrada nesse momento, ou vão pegar a estrada durante o dia, quais são as formas de acionar as equipes da EPR, seja para situações de incêndio ou qualquer outra situação, um acidente ou que exija o trabalho de socorro e de atendimento e suporte da EPR Iguaçu?
Perfeito, Marcelo. Nós temos hoje o nosso 0800, né, que é o mais utilizado em situação de emergência, é 0800-277-0163. Isso vale para o WhatsApp também, então ele pode estar fazendo esse contato através desse telefone. E temos também as nossas bases espalhadas aí pela concessão, que pode também estar acionando nós, né, através do TOT, onde tem disponível ali na sala do usuário, mas também através das nossas equipes que estão nas BSOs. E praça de pedágio, então é muito comum os usuários também nos acionar através das nossas unidades, tá? Mas o mais comum hoje seria o 0800 mesmo.
Certo. E aqui vale pertinente também colocar na nossa entrevista, eu já tinha dito anteriormente alguma coisa sobre a questão da neblina na serra, mas também é uma orientação muito parecida também com a questão da fumaça, não é? Com o uso correto do farol. Se a visibilidade estiver muito comprometida, parar o veículo em algum ponto que seja seguro. Então, são orientações aí muito parecidas, não é, Osni?
Perfeitamente. É porque a consequência da fumaça neblina é tirar a visibilidade. Então, em situações como essa, o cuidado, a proatividade do condutor do veículo em fazer a sua manobra de forma cautelosa evita um sinistro, tanto para quem está seguindo atrás desse veículo, como quem está vindo no sentido contrário. Nós temos hoje a grande predominância hoje da nossa rodovia de pista simples. Então, é importante que ele tome cuidado, principalmente na redução da velocidade, evitar freadas bruscas, né? E reduzir gradativamente, sinalizar suas intenções, se vai estacionar num posto, se vai seguir viagem. Nunca ligar o pisca-alerta, né, Marcelo? Isso é importante também, porque às vezes o pisca-alerta ele é recomendado para a gente utilizar em situação de emergência, parado. Então, pode ter que confunda quem está trafegando ali na traseira ou dianteira desse veículo, e pode causar um tipo de sinistro. Então, o cuidado é primordial nessa situação. E o farol baixo em qualquer situação que se encontrar durante a noite ou dia, né? Mesmo que seja o dia, manter o farol baixo ligado, porque ele facilita a visualização desse veículo.
Osni, gostaria de acrescentar alguma informação, alguma orientação da EPR Iguaçu que eu não tenha perguntado?
Marcelo, eu gostaria de acrescentar que a IPR Iguaçu, ela faz um trabalho preventivo também de limpeza nas nossas faixas de domínio. Então, nós temos roçadas constantemente, temos recolhimento, fazemos recolhimento de lixo também que são descartados de forma irregular, justamente para evitar a propagação do incêndio. E pedimos aos nossos usuários, né, que evite descartar lixo em locais inadequados, as bitucas de cigarro, principalmente, porque elas vão sim causar focos de incêndio. E juntamente também, Marcelo, acho que nós temos um papel grande que fazemos, que é importante o nosso público saber. O grupo EPR hoje ele trabalha dentro de um programa chamado Conviver, aonde levamos campanhas de conscientização dentre essa questão do foco do incêndio, mas também travessia segura, redução de acidente. E o nome do programa Conviver já foi criado justamente porque a concessionária sozinha não consegue prevenir todas as situações de risco. Então é importante a ação de cada um. Se cada um fizer a sua parte, o motorista, a sociedade, os moradores lindeiro, a concessionária, o resultado é muito favorável, não só para o meio ambiente, mas também para a segurança viária hoje, que a gente vê aí no dia a dia, né, que precisamos pensar todos nós com consciência em relação ao trânsito, em relação ao meio ambiente e demais cuidado aí para a segurança de todos.
Osni, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Nós que agradecemos, Marcelo, a oportunidade e desejamos à CBN aí um ótimo trabalho. Obrigado.